Vamos agora à conversa com o João Taborda da Gama e Francisco Assis, os nossos comentadores. Vamos começar com a entrevista ao Alto Comissário para as Migrações, uma entrevista à Renascença Público. Pedro Calado diz que o acordo sobre refugiados e imigrantes alcançado no Conselho Europeu foi uma cedência à Itália, em particular ao Ministro do Interior de Itália, que é da extrema-direita e é conhecido pelas políticas anti-imigração. João, concorda com isto, com esta ideia?
Sim, em parte, embora não seja só isso, é mais complexo. Ou seja, foi uma cedência no sentido de não foi uma cedência apenas à Itália, porque temos problemas e questões cada vez mais complexas de imigração. Por exemplo, a Áustria queria fechar as fronteiras, Merkel tinha que apresentar uma solução interna, e aquilo que nós notamos nos últimos meses é um endurecimento do discurso oficial e do jargão e da burocracia europeia, no sentido até de utilizar uma semântica que é muito retrógrada em termos de imigração. Isso acontece paradoxalmente e um pouco ironicamente numa altura em que estamos no nível mais baixo na Europa de recepção de refugiados. Estamos 95% abaixo do mês em que esse número foi mais alto, que foi outubro de 2015. E, portanto, a Europa agora engrossa o discurso porque esse discurso permite, de alguma forma, agradar a Itália, é certo, mas não só a Itália, às correntes populistas e a alguma normalização que vai progressivamente acontecendo do discurso anti-imigração em muitos países europeus.
Mas esta questão dos centros de acolhimento, estes centros que podem ser construídos fora do muro, vamos chamar-lhe assim, do muro europeu, fora da fronteira europeia. Pedro Calado, nesta entrevista à Renascença, diz que a ideia, em abstrato até, nem é má, no entanto, aquilo que se pode fazer dela é que pode não ser bom. O João partilha deste ceticismo, porque no fundo são centros de triagem, não é?
São centros de triagem, são centros de seleção, mas isto são tudo males menores, ou seja, a questão é, queremos lidar com os refugiados com um processo rápido ou com um processo burocraticamente moroso? E estes centros e estes corredores de transporte, a coisa positiva ou menos negativa que têm é que permitem que essa decisão seja mais rápida e seja feita de uma forma que não deixa os refugiados, os migrantes, aqueles que procuram fugir para a Europa, à mercê de máquinas burocráticas por tempo indeterminado. E aquilo que muitos autores que veem a coisa de uma perspectiva um pouco mais de cima dizem é que o modo como é feito o contacto com os refugiados, quer pelos países, quer pelas populações, inicial é fundamental e determina a reação que as populações têm aos refugiados.
Ia pegar aí, precisamente, na forma como Portugal recebe estas pessoas. Há uma frase do Alto Comissário para as Migrações, Pedro Calado diz: em Portugal não somos racistas, mas temos preconceitos. Concorda com isto?
Não concordo. Portugal é um país racista, como é óbvio, é um país muito racista, é um país que o racismo tem características muito próprias, mas que é um país naturalmente racista. Basta olhar à nossa volta, nos nossos empregos, na mobilidade social das pessoas de outra cor, no facto de em Portugal nem sequer admitirmos podermos quantificar o número de pessoas que há de uma cor ou de outra cor ou de outra cor, que não nos permite perceber a gravidade desse racismo. Há estudos feitos que são gravíssimos.
Temos medo
que mostram...
disso? Temos medo
claro que temos medo, e é aquela coisa portuguesa que preferimos acreditar numa mentira do que confrontarmos com uma verdade. Os poucos estudos feitos demonstram que alunos de outra cor são, em circunstâncias idênticas de sucesso académico e de grau económico dos pais, encaminhados para o ensino profissional em números 3 e 4 vezes superiores aos alunos brancos. Portanto, todos os poucos números que há demonstram que somos um país amplamente racista, e não são aqueles... Há o caso agora de uma pessoa que foi expulsa de um... foi insultada uma senhora nos STCP do Porto, mas não penso que... Mas o problema não é isso. O problema é o racismo que há todos os dias nas escolas portuguesas, nos empregos portugueses, nas sociedades portuguesas.
Que não é assumido.
Isso tem que ser denunciado pelas organizações responsáveis para o fazer, sem medo e sem medo de utilizar as palavras, e tem que ser estudado pela academia, tem de ser estudado pelo governo, sem medo de o fazer.
São 9h25, João, vamos mudar de tema. Estamos impossibilitados do contacto com Francisco Assis, mas prosseguimos o debate consigo. O Parlamento Europeu decide hoje se avança com a nova lei para proteger os direitos de autor na internet. É uma proposta que está a causar polémica, tem tantos apoiantes como críticos.
E Ricardo, é complicado. Vamos explicar aqui em 5 ou 6 palavras. No fundo, estas novas regras o que pretendem é proteger ao máximo é quase erguer uma fortaleza em torno dos direitos de autor. Vamos imaginar que o João Tabora da Gama faz um vídeo muito engraçado com os filhos nas férias e que esse vídeo é replicado, é partilhado por todos nós. Ora, o que esta lei vai impedir é que eu partilhe o vídeo do João sem autorização dele, sem pagar os direitos de autor. A utilização dele, e há quem diga, João Tabora da Gama, que isto vai acabar com a internet.
E ameaçar a democracia.
Exatamente.
É, há vários problemas. Eu sou filosoficamente absolutamente contrário àquilo que se está a começar a cozinhar em Bruxelas. Isto faz parte de uma guerra digital entre empresas americanas e aquilo que a Comissão Europeia tem num certo seu entendimento e o Parlamento Europeu, que é a defesa da economia europeia, totalmente errada. E aquilo que se procura é, a pretexto de resolver um problema que tem de ser resolvido, que é o problema de como compensar os autores pela partilha do seu conteúdo online, a propósito disso, que tem de ter uma solução, está-se a criar, e é o artigo 13, e não por acaso é o número 13, que é o número desse artigo, o artigo 13 da diretiva prevê a criação de filtros automáticos quando se fazem uploads. Isto inverte aquilo que é a relação normal da potencialidade de ilícito. Quando eu tenho um ilícito, eu tenho que perceber se ele ocorreu e depois punir quem lucrou com esse ilícito ou quem o cometeu. Agora, se eu vou criar filtros, estes filtros têm que ser automáticos, porque ninguém acha que está um senhor a olhar para os vídeos que estão no YouTube e a pensar se aquilo viola ou não. Mas o YouTube tem mil milhões de utilizadores. Por exemplo, a capa do Público que está à minha frente diz que tem uma fotografia da Ministra da Justiça e diz que juízes criam um canal no YouTube para denunciar problemas. Ou seja, até na luta sindical o YouTube começa a aparecer. E por isso, essas máquinas são muito caras. Esses algoritmos são muito caros. Não são absolutamente falíveis e por isso têm dois problemas. O primeiro problema é que, sendo centenas de milhões de euros aquilo que custa desenvolver um algoritmo destes, isto quer dizer que nenhuma startup, nenhuma pequena empresa vai conseguir entrar no mercado da divulgação de conteúdos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, significa que quando começamos a fazer isto para os direitos de autor, o próximo passo vai ser que isto se vá estender a um controle prévio da difamação. Ninguém gosta de ser difamado na internet, mas se nós criamos um controle prévio de difamação, então isso é o Big Brother. E a internet pode acabar como a conhecemos. Agora, repito, é preciso resolver o problema a montante, que é o problema de como compensar os autores, não o caso do meu vídeo com os meus filhos no YouTube, mas os autores que desenvolvem músicas.
Estou a lembrar-me, por exemplo, do GIF do Neymar, que foi partilhado milhões de vezes.
O autor
daquela fotografia não recebe, do Neymar a rebolar, não recebe direitos.
É preciso encontrar formas de resolver essa questão, mas a forma não é a não divulgação.
Tem-se
estudado, há vias um pouco de tentar resolver o problema à bruta, que foi aquilo que tivemos nos últimos 7 ou 8 anos, que é a lei da cópia privada, que me parece, por várias razões, algo que não vai resultar e me parece resolver um problema do século XXI com mecanismos do século XIX, mas há outro tipo de medidas que se podem pensar, de gestão coletiva mais avançada, de criação de impostos e de tributação pequenos nos divulgadores ou nas redes, nos divulgadores
de
conteúdos.
Nos Facebooks desta
vida. Eventualmente, e depois compensar os autores e também perceber que muito do direito autoral vai ser compensado pelo avanço que estamos todos a sentir nas nossas profissões e nas nossas vidas de criação de subscrição e de conteúdos de subscrição. Isso vai ser outra forma de compensar. Mas não vamos achar é que o direito autoral, o direito de autor, vai ter a proteção que tinha da forma antes e depois da existência da internet, porque isso não vai acontecer.
Enfim, vivemos tempos de mudança,
também
de transição.
Ser uma questão de mentalidades também, de educação do público, não é? Para respeitar também mais.
Eu acho que toda a gente que tem filhos e os vê consumir YouTube e ver a consumir internet percebe que isso não vai mudar.
Não vai mudar.
Tem que ser resolvido, mas não vai voltar para trás.
Obrigada, João Tabora da Gama, na manhã da Renascença. Bom dia.